Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje com Luís Pedro Nunes. Luís Pedro, como estás? Mas com ótimo aspecto, vá.
Por acaso estou um pouco em modo avião.
Estás?
Estou... Desligadinho.
Eu acho que está
desligado.
Está com uma boa camisa, estás
fresco. Sabes que eu sou um fashionista.
De cotadão?
Está de cotadão.
Está um pouco de carne.
Uma medalha e tudo, não é? Uma medalha.
Um pouco de carne.
O Sete Pina também estás com um bom aspecto.
Um santinho, portanto.
Um aspecto, Pina. Gosto desse
pouco de
carne. Não sei se faz batimento.
Não, mas gosto.
Não está de cotado, não está de
mal.
O Pina já entrou na estação, já está no outono e inverno.
Já está, claramente.
Isso é verdade.
Já está claramente.
Não é como nós, que ainda estamos mais ou menos naquela estação de onde estamos desde
verão.
Desde abril.
Desde sempre, na vida, no fundo.
E a Carla? Olá, Carla, como é que estás?
Olá.
Bem?
Tudo bem?
Bem disposta?
Bem.
Bem-vinda. Antes de começarmos, temos aqui uma pequena fotografia que nos chegou, que nos enviaram.
Uhum.
Eu acho que, temos a fotografia e que podemos ver, não sei. Luís Pedro,
muito bem.
Um espectador cujo nome eu me esqueci de anotar. Infelizmente, mas que irei corrigir essa falha na próxima semana.
Sabes que eu recebi muita foto assim.
Muito Nescafé.
Mas nós recebemos uma, nós escolhemos, recebemos várias, e esta é especialmente artística. Repara como o nosso ouvinte enquadrou a cup, que é uma cup de campismo, não é? Porque se cai ao chão não parte, não é?
Uhum.
Ele está numa autocaravana. Tem ali o pacote, a embalagem, o frasco de Nescafé. É aquele que tu usas, Luís Pedro?
É,
não.
Aquilo é o creme, é?
É aquele, precisamente. É.
E em fundo, o oceano, não é?
Para a boneca que faz o marketing do Nescafé, que não vê isto.
É incrível.
Não, desculpa lá.
Já deviam ter enviado uma data de frascos.
Desculpa lá.
Acho incrível. Está tudo a dormir.
Eles não precisam disto, não precisam.
Olá.
O nosso espectador e admirador de Luís Pedro chama-se Hugo.
Certo.
E enfim, não sei se lhe querem enviar um abraço, uma palavra de
beijinho.
Porto,
mando vários abraços.
Certo? Abraço, sim, certo.
Um beijinho.
Não, abraços não, por causa do Covid. Mas pronto.
Um beijinho
Bom,
à distância.
Coisas que interessam. José de Pina.
Oi, sou eu.
O que te irritou esta semana?
Ora bem, esta semana aconteceu-me algo que eu nunca tinha assistido.
Certo. Qual nunca tinhas passado?
Finalmente!
Nunca tinha vivenciado.
Finalmente!
Pá, uma coisa. Uma manobra de marketing genial, de vendas, uma manobra de vendas, de percepção de realidade alternativa, pá, eu sei lá, não sei. É a aplicação da técnica de fake news para provocar o autoconvencimento num cliente. Pá, isto eu nunca vi.
Explica-te, Pina, explica.
Isto aconteceu.
Sim.
Num restaurante, é um restaurante de comida brasileira, podia ser outro qualquer, mas talvez não seja por acaso.
Tinha fubá, tinha essas coisas.
Tinha. O restaurante tinha rodízio, aquela coisa.
Fubá,
sim,
tinha fubá e mandioca, não é? E banana frita.
Eu ainda, eu estou aqui a.
Feijoada.
A relembrar, eu não sei bem se ainda. Eu não sei se ainda é uma irritação,
sim.
Ou se é um momento de estupefação. Ou talvez no fim da minha intervenção me venha a irritar mesmo, venha a chegar à conclusão. Olha, isto foi uma irritação. E agora vou-me irritar a partir daqui ou não. Epá, é tão simples, mas tão eficaz que.
Talvez perplexidade.
Sim, partilha, Pina, partilha.
Eu quis dizer isto, façam para irritar com irritação. Mas perplexidade também pode ser. Ora bem, isto é fantástico. Foi o seguinte: num dia deste, estava lá no almoço, e o meu enteado, o miúdo, pediu.
Chato.
O senhor, queria uma Coca-Cola. Okay? Resposta óbvia. O que acontece muita vez, pode ser Pepsi.
Sim.
Certo.
Pode ser Pepsi. Pá, o rapaz lá disse, pode ser Pepsi. Pode ser Pepsi.
Pronto. Essa resposta
é habitual a resposta. Sim. Tudo bem, pode ser.
Tanto o garoto.
Pode ser. Pode ser.
Não seria a minha resposta.
No fundo, o garoto estava em tua companhia e não era importante o que bebia. O que importante era que ele estava contigo. Não é?
Era a companhia.
O funcionário, passado 2 ou 3 minutos... aparece com uma lata de Pepsi e diz, aqui está a Coca-Cola.
Sim.
Ah.
Pá, e eu fiquei pensando naquilo. Pá, gera impacto. Repara bem, aqui está a Coca-Cola. E a coisa foi. Ou seja, isto é...
Não estou a chegar lá, Pina.
Não estás a chegar lá?
Não, sorry.
Não.
Não?
Não.
Não sou eu que estou...
Não sei qual é...
Não sabes...
Foi o empregado ter chamado Coca-Cola à Pepsi?
É o Nirvana, não, mas tu pedes uma Coca-Cola... Ele diz, pode ser Pepsi?
Pode.
E aqui está a Coca-Cola. E vem uma Pepsi.
Sim. Tipo margarita, é isso?
É exatamente, daí que eu quero chegar. É uma mistura de... Tem aqui qualquer coisa de Marcel Duchamp, ou seja, ele renomeou a coisa para convencer a pessoa. Aquilo é uma Coca-Cola. Ele pediu uma Coca-Cola, tem a Coca-Cola.
Certo.
Não é? E depois, se si n'est pas un pipe. Não, aquilo não é uma Coca-Cola, é uma Pepsi, mas podia ser.
Certo.
Ou seja, e de repente gerou-se ali, é fake news da restauração. Aquilo é uma Coca-Cola, passou a ser uma Coca-Cola.
Achas que há dedo do Trump nisto?
É uma Coca-Cola.
E russos.
Fake news não é só do do Trump.
É o Putin. Bah, o Putin
é uma realidade alternativa na restauração. Tudo isso pode acontecer qualquer coisa. Olha, eu queria o bife da vazia. Pina,
mas quer dizer que quando veio a maminha não, disseste que não, porque estavas a pensar naquilo? Isso é o que eu quero saber.
Não, eu fiquei a pensar naquilo. Como é que o...
E passou
mas qual foi o tom?
É uma alternativa.
Passou o cupim.
O som. Aqui,
o tom,
está,
o
aqui
tom.
Está a Coca-Cola. Aqui está a Coca-Cola. A Coca-Cola. Que é uma Coca-Cola.
Certo.
Eu nunca tinha assistido, não sei se vocês assistiram isto. Não é. Vocês acham. Vocês não, isto é. Por isso eu não sei se me irritam ou não. Vocês, eu agora estou a irritar-vos, não é?
Não.
Eu estou a pensar o como apetece o rodízio há quanto tempo eu não sabia como é.
O rodíziozinho, não é? Pronto, exatamente.
Qual é a tua parte favorita do rodízio?
Ou seja, o empregado tentou fazer uma representação de uma Coca-Cola.
Gosto imenso
de cupim. E muito bem o Pedro, estás a ver? Porque tu chegaste logo lá também à minha ideia. Isto é,
eu penso, mas eu sou invulgadamente culto, não é? Eu sou invulgadamente culto.
És, exatamente. Talvez, e também chegaste a essa ideia. Agora, por exemplo, isto tem a ver, talvez, com o poder de uma determinada marca. Uhum. Ou seja...
Era aí, ia mais por aí.
Hã?
Ia mais por aí, quando uma marca toma...
O papel da
categoria.
Exatamente.
Do produto, pronto. Portanto,
como a Netflix
foi
agora.
Uma Coca-Cola.
Sim, como a Netflix. Sim,
isto aqui
a Gillette,
é uma coisa que
sim.
A Pepsi tem que combater aqui qualquer coisa.
Eu acho que eles tentaram. Tenho a ideia que tentaram durante décadas.
Durante décadas estão a tentar.
Têm tentado.
É como, por exemplo, um Ferrari. Epá, lá vai um Ferrari. Olha, um carro vermelho daqueles com aquelas linhas Carnate, italianas. Carnate. Um Ferrari. Pode ser um Maserati. Será sempre um Ferrari?
Sim, pode.
Um Ferrari. É um Ferrari.
É um tipo.
É um Ferrari. Não queres saber, se é um Maserati, se é um Lamborghini, é um Ferrari.
Uhum.
E gera-se aqui, eu achei curioso se a partir de agora.
Pina, mas porquê que, desculpa, não quero ter a tua vida, mas porquê que foste ao rodízio? Por causa dos garotos, claro.
Não, foi um almoço. Uma
não,
isso, festa,
eu não aguento rodízio, é demasiado pesado.
Ah, é? Mas ninguém é obrigado a comer tudo, não é?
Não vais ao rodízio para comer o quê? Para comer arroz?
Está bem, mas.
Só uma coisinha.
É preciso ter técnica para comer rodízio.
Ou seja, dizer que não há salsicha, é isso? O que é que recomendas lá para casa? O que é que dizes?
É um método. Não, é um método.
Não, é.
Não, sim.
Já não comer saladas, já comer nada disso.
Não comer saladas? Como assim?
São ótimas.
Concentras-te só no que interessa.
Claro. Vou ao rodízio para comer salada.
Então o tipo chega. Salsicha. Só sempre canhotos. Salsicha. O que é que tu dizes? Não.
Não. Não. Depois é
frango.
É para trás. Comer só mesmo a carne que se quer. Depois não deixar encher o prato em demasia para não criar aquele nojo.
Alto nojo
de excesso de comida. Depois roubar pratos limpos do lado para o prato não ter aquele aspecto de... Depois, não permitir aquele truque que eles fazem muito, que é chegar ali um momento e fazer aquela quebra,
aquela pausa,
aquela pausa na altura das picanhas, que é para tipo, entrar em digestão e o cérebro dar a ordem de enfartamento.
É chegar à picanha e para.
Faz dar a ordem de enfartamento. Não deixar quebrar o flow. Do flow. E depois, efetivamente,
é
não entrar no jogo de... não vou deixar a casa ganhar. Que é aquela coisa não, comer exatamente aquilo que se quer e aquilo que se gosta, na quantidade que se quer e que se gosta. E aí o rodízio é uma experiência agradável.
Qual é a tua carne? Qual é o teu corte favorito? Não é, cara? Qual é o teu corte favorito? Cupim?
Não, eu gosto de picanhas.
Raramente é boa.
Olha, eu gosto de salsicha. Gosto de costelão, daquele costelão, quando vem aquele boi morto ali, quase. No osso.
Jesus.
Mas o rodízio no Brasil é uma experiência.
Sim.
E o rodízio gaúcho mesmo.
Os empregados são portugueses?
Podia ser. E também não entrar naquela lero-lero dos empregados brasileiros que fazem aqueles.
Qual LED?
Aquela coisa, ah, é uma mãe picada.
O que é que és que eles digam?
Não, mas aquilo é uma coisa, eu não vou ali para conviver com os empregados. Não, é uma coisa que não.
Faço logo. Tu conviveste com o empregado.
Foi um dos empregados brasileiros que fez esta manobra.
Como é que se chamava?
Não sei o nome dele. Não sei se era. E sabes, o Marcel Duchamp.
E sabes, e gosta e gosta daqueles que têm aquela coisa de virar.
O que é?
Pá, se quer continuar a ser servido, vira uma coisa para verde.
Sim, exatamente.
Não tinha esse.
Exato, sim. Sabes, então, essa
técnica. Mas esta semana correu bem, além deste pequeno episódio?
Correu bem. Este episódio eu achei...
Marcou-te, de
certa forma. Curioso. Talvez este empregado tenha entrado nesta onda dos últimos anos de fake news, tudo vale tudo, de redes sociais, lançar mentiras, lançar fatos alternativos. Pai, é uma Coca-Cola. Queres uma Coca-Cola? Não há. Pode ser Pepsi? Pode. Toma lá a Coca-Cola.
Vocês acreditam que há comentários bons?
É isto, é
o Cola Wars.
Que há documentários bons a ser no Netflix, mas há um documentário que é o Cola Wars. Que dá no Odisseia. E repetiu agora na RTP2 ou na RTP3, uma coisa assim. Que
está no
Facebook,
no YouTube também, sim.
O rapaz, pronto, ficou assim, bebeu e chegou ao fim. Olha, uma Coca-Cola, bebeu uma Coca-Cola.
Mas o que me causa impressão aí é a resposta do teu enteado. Porque normalmente quando se pergunta, quando se diz,
não.
Pode ser Pepsi, a resposta é não.
Ah, tá bem, mas os
então dê-me uma água das pedras. Dê-me uma água das pedras.
Os garotos gostam de se açucarados.
Não tenho água das pedras.
Prefere o plano B do que
não tenho das pedras, só Castelo.
Como é evidente, os meus filhos só bebem água, não bebem refrigerante.
Água
só,
não é óbvio.
E a ideia, não, lá em casa bebe-se...
Os meus só bebem água.
Muito moderadamente. De vez em quando. Certo. Portanto, e estas ocasiões, não há Coca-Cola, okay, vai Pepsi. Senão não há nada, né?
Mais vale
aproveitar.
Mais vale o que há.
Ou seja, o teu enteado podia ter respondido, qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Traga um small. Saiba bem. Um small de laranja.
Por isso aí o empregado diz, Coca-Cola. E ele bebeu aquilo, olha, Coca-Cola. Bebi uma Coca-Cola.
Como se fosse uma
Coca-Cola. Mais irritações.
E assim na política também é isto.
Certo.
Isto, no fundo, é aplicado no outro género.
Portanto, não é preciso ir muito fundo, à superfície também. Sim. Não é preciso ir muito fundo.
Não é preciso. Portanto, isto foi muito bem jogado e, se calhar, isto pode pegar os vários restaurantes que não têm...
Pina, mais irritações.
Bom, é outra irritação que eu tenho, tem a ver com aquilo que eu falei aqui atrasado, sobre uma certa tolerância com o Chega, ou seja... Não que o Chega tem de existir, está legalizado, faça o que quiser, não é?
Certo.
Agora, aquela direita que eu falei, que dá umas festinhas ao Chega, tenta manipular o Chega para atacar a esquerda e a esquerdalha, não é? Mas depois aquilo é um pitbull que os vai comer, não é? Pronto.
Achas que sim?
E já aconteceu. E há 15 dias, as últimas sondagens mostram isso. O Chega está estabilizado nos 7%. Que já é uma...
Nas sondagens, sim.
Nas sondagens, está bem, mas...
Sim, ok, sim.
É o que é, não é?
Sim.
E é o que se vê nas movimentações, no impacto que vai tendo o partido. Basta, foi o que eu disse, basta o Rui Rio pôr a hipótese de um entendimento com o Chega. Basta o não sei o quê pôr essa hipótese. Basta haver crónicas de cronistas influentes a dizerem talvez, não sei o quê, talvez isto. Bem, é isto, é o vai. Pronto. E um partido que está estabilizado, pode estabilizar nos 7%, 7% era o que o CDS costumava ter muitas vezes. Pronto. E o que aconteceu? O CDS agora anda ali nos 3%, 2%, 1%, já há uma, dá 1%. E é natural, é normal. É normal. Pronto. E lá vem andando. E pelas sondagens nós vemos o PCP resiste, o Bloco até subiu um bocadinho. Portanto, utilizar... O pitbull do Chega, não é? Ataca aí a escardalha, não tem certo nada, porque a escardalha é a escardalha, continuará a ser a escardalha, e o que vai acontecer é que a direita vai ser engolida por Chega.
Portanto, no fundo,
e pronto.
Quer um CDS, pode ser Chega? Pode, depois ele chega e
chega,
está aqui o seu CDS.
Está aqui o seu CDS, por exemplo, uma coisa... Então, sim, e o que é que raciocínio é que se pode pensar? Eu posso pensar aquele, obviamente... Os eleitores do Chega não são fachos, não é? São pessoas que estão descontentes,
uhum.
E que veem os seus partidos clássicos de sempre.
Também há fachos, não é?
Também há... Não,
Capaz de haver. Digo eu.
É capaz, talvez. Talvez, não é?
Como uns quantos? Uns dois ou três.
Como diz o Alberto Gonçalves, se calhar há, não sei. Se calhar há.
Dizem.
E vêm os seus partidos de sempre, como o PSD e o CDS, a dizer que pá, o Chega é isto, o Chega é aquilo, e é pá, olha, vou votar neles também. Pronto, e é isto que acontece.
Mas o que te irrita, no fundo, é o crescimento do Chega. Ou a influência.
É tudo aquilo, é patetice em que a direita portuguesa, sim, normal, clássica, está completamente desfeita, não está sem rumo.
Certo.
E o Chega está...
Mas a culpa do crescimento do Chega é da direita, é isso?
Então, mas onde é que o Chega está aí buscar os votos?
Mas isso é...
Então, a culpa... A esquerda não desce?
Há quem diga que é o PC, não é?
Coisa... Pois,
o PC,
é que...
O PC, tá... diga, não estou a dizer, o PC tem uma... Tem... É
que... Sou dos poucos portugueses que não é analista político.
Sim, está bem.
Não sendo... É isso. Não sendo...
Há uma franja, inclusive, no Alentejo, o Chega cresceu imenso no Alentejo.
Exatamente, sim.
Pronto, cresceu imenso no Alentejo, mas não parece que seja só por aí. Mas pronto, era só uma...
Mas houve um congresso do Chega e tudo. Como é que se chama? Não é congresso, sim. Como é que se chama?
Convenção. Exatamente o que se chama também ao Bloco de Esquerda. É engraçado porque a técnica, e isso já foi falado, a técnica de... Como, da maneira que o Bloco de Esquerda cresceu, na altura era o PSR que se juntou, sim, e cresceu, a técnica de um bocadinho de agite-prop.
Democratas, a fio cabo.
Sim. A técnica de agite-prop do Bloco de Esquerda está a ser um bocado utilizada também pelo...
Bom, mas ainda tens aqui mais uma irritação, isto tem a ver já com a tua idade,
irritação,
não é?
Irritação tem a ver com a...
Tua idade.
Não tem a ver com a minha...
Idade?
A minha...
Idade?
Profissão.
Sim.
Que sou professor e... O que eu posso dizer em relação
a ver o que é.
Em relação às aulas e tua experiência própria
no terreno.
E posso dizer que
tem havido
um esforço, era isso que eu estava, tem havido um esforço imenso, uhum, de direção. Eu falo pela minha escola, né? Tudo muito bem organizado, tudo, o protocolo todo, temos que chegar mais cedo, aquela coisa da coolness, pá, os alunos estão todos ali. Certo.
Tudo a correr bem.
Mas o que eu prevejo é... Eu acho que vai... Há uma exaustão lá para novembro, dezembro.
Porque está tudo farto de lavar as mãos.
Funcionários, alunos, dar aulas de máxara, farto. Vai ser uma exaustão. E isso é uma coisa que os responsáveis têm que pensar. E vemos manifestações já. Pessoas, há uns tempos, estas manifestações contra os confinamentos, estava muito catalogado com o pessoal da direita, os bolsonaros, mas não, neste momento já é global, porque as pessoas... Isto satura, e satura mesmo. Portanto, não sei até que ponto...
Sim, e agora os horários são um bocado diferentes.
Como,
né?
É que se...
Desfasados.
São desfasados.
Não é isso, meu filho. Tem 3 horas de português e depois 3 horas de matemática.
E as turmas são separadas. Por exemplo, nós temos metade da turma, não conhece outra metade da turma.
Sim.
E se calhar isso não vão dizer...
Pessoas novas.
Sim, eu costumo dizer... Olha, a turma é mais pequena. Não é uma turma, são duas.
Turma mais pequena.
Ou seja, eu acho que o que eu noto pelos meus colegas, pelos outros professores e pelo que eu tenho lido vai haver uma exaustão no sistema de ensino no secundário. E eu noto por mim, eu estou ali não sei quantas horas de máscara.
Não é idade,
os alunos, aquele ambiente. É um ambiente pesado.
Deve ser terrível.
Estás numa sala, 3 horas, com uma máscara. Sim. E estás a ver pessoas de máscara. Tu estás a ver pessoas de máscara. Começa também, parece que tudo aquilo provoca um ambiente. É um ambiente opressivo. É um ambiente opressivo. E isso vai desgastar muito e vai haver desde... Aquela coisa das...
Desleixo, as pessoas tiram a máscara e não lavam as mãos, essas coisas.
Doenças de trabalho, doenças de exaustão. E depois pode haver, daí uns tempos, as pessoas começam a facilitar.
A máscara é muito irritante, em resumo. Sim.
Como é que isto se resolve? Não sei. Agora, vai haver uma exaustão no sistema de ensino público, isso, sem dúvida.
Luís Pedro Nunes.
Sou eu.
Bem disposto?
Estou excelente. Sabes que eu... A primeira vez que eu tive contacto com a expressão mobiliário urbano, foi há muitos anos, bem... Deu um toque ali num candeeiro com o carro.
Deu um toque, sim.
Dizia um agente da autoridade. Estragou aqui o mobiliário urbano, temos que ver isto e tal. Desde então foi uma expressão que me ficou aqui no cerebrelo. Mobiliário urbano. Eu acho que...
Portanto, serão as passagens de auto, as paragens de autocarro, não é? Sim, ou não é bem?
Iluminação. Não, há uma série de cadeiras,
bancos
de jardim, okay, sim.
Eu, por exemplo, tenho acompanhado uma coisa que eu acho particularmente repugnante, que é o chamado mobiliário urbano
anti-homeless?
Anti-homeless, agressivo, de agressiva, de expulsão
sem abrigo.
Homeless. E que em Lisboa também existe. Existe, por exemplo, muito junto a.
As lojas
caixas de multibanco, lojas...
Conheci uns...
Não é preciso ser uns espigões, basta ser uns...
Não dá para deitar, basta não dá para deitar, não é?
Não dá para deitar, não dá para sentar, não dá para... Ou uma certa, os bancos em separados e só para uma pessoa e...
Não dá para deitar.
E muito não dá para deitar, enfim. Ora, esta semana, eu já tinha reparado, mas esta semana particularmente fiquei muito irritado com... uma inovação de mobiliário urbano de Lisboa, que eu já tinha visto na internet, mas que fiquei... enfim, tive quase para me dar uma de jovem anarca e tentar destruir, mas não posso, aliás, enfim, é melhor nem dizer isto a brincar. Mentira, obrigado, seus agentes. Mas... imagino a reunião onde estas coisas são decididas e dizer assim, bom, meus amigos, já expulsámos os carros da cidade, agora temos que expulsar também as motas estão a ocupar os lugares de estacionamento todos, nós temos que criar aqui uma solução. Não, é ali mesmo nas ruas, nas zonas de estacionamento.
Uhum. Há muitas motas que estacionam nos passeios, como sabes.
Mas não estou a falar assim, estou a falar nas estacionamento, zonas de estacionamento, há umas zonas de estacionamento neste momento criado para motas. E agora temos que criar uma maneira de serem só as trotinetes e as bicicletas a estacionar.
Certo.
E vamos retirar as motas das zonas de estacionamento. E mesmo assim projetar uma imagem de como este espaço está a ser utilizado de uma forma positiva. Uhum. E eu digo assim, tenho aqui um homem para isto, que é que este jovem do nosso partido, que é filho aqui do engenheiro Antunes, que fez aqui uma coisa muito gira. Uhum. Vamos lá ver. Eu tirei uma fotografia, que é isto aqui. É isto!
Uhum.
É uma coisa que parece um carro.
Isso é para as biclas, sim.
Sim, e não só biclas, como trotinetes.
Uhum.
É uma coisa pavorosa. Que, portanto, para estacionar a bicicleta tens que subir por cima do passeio e estacionar ali. Nenhuma moto consegue estacionar ali.
Mas isto não é para biclas?
É para bicicletas.
Então porque
queres pôr ali a moto?
Exatamente, o que eu estou a dizer é que aquilo retira espaço às motas. As motos não conseguem estacionar.
Mas aquilo era um estacionamento.
Era aquilo, era um estacionamento de motas antes.
Era
um estacionamento de motas.
Okay.
Portanto, agora já não consigo estacionar motas ali. Tens umas trotinetes, tens uma bicicleta e ali já não há motas. E então, eu resolvi mostrar, então, eu estava a tentar estacionar a minha moto, e então reparei e tirei uma fotografia do outro ângulo para ver então o que é que acontece com aquela rua toda até lá acima. E então vamos ver o que é que está aquela rua. A seguir tens só Ubers, rapazes motorizados, motoretas de Ubers, não há um espaço de moto, e a seguir tens dois tuk-tuks.
Sim.
Ou seja...
Quem tem moto, sim.
Não tive onde estacionar, porque era... aquele espaço todo vazio de o exemplo de um sítio onde estava um carro e neste momento não está nada, porque ninguém tem bicicleta, ninguém anda ali de trotinete.
Uhum.
Depois os Uber Eats todos e depois dois tuk-tuks. E é este mobiliário urbano. Isto é um mobiliário urbano agressivo.
Acho que isto é importado.
Obviamente. Tu és do Mr. Antunes from Glasgow.
Sim, talvez.
Mas este mobiliário urbano agressivo...
É difícil estar do teu lado, desculpa.
Para cada vez eu preciso que esteja do meu lado. O que eu sei é que, obviamente, estacionei ali um bocadinho mais em cima do passeio com a moto. Não, mentira. Mas, neste momento, há
primeiro criar... Achas que é anti-moto?
Há anti-scooter para ir para a bicicleta.
Ah, okay.
Primeiro foram aos carros e não disseste nada.
Anticarro.
Foram às motas.
Porque a malta das motas nunca percebeu ou entendeu o problema dos carros. Eu ando aqui há anos a falar dos carros.
José,
é isso.
Eu tenho moto.
Um dia vai chegar às bicicletas.
Tenho jipes 3.000 cilindrada.
Um dia vai chegar às bicicletas.
Tens jipes 3.000 cilindrada.
Um dia, à venda.
Olha, um deles
um
à venda.
Um dia vai chegar às bicicletas, porque isto tem, vamos ter que andar todos a pé daqui a
ninguém. Ah, pois.
Agora,
tudo a pé.
Nós não. Mas ainda por cima, isto é uma coisa que
acho
horrorosa.
Daqui a 20 anos,
é uma coisa horrorosa. Alguém acha isto giro? Esta...
Eu acho funky. Acho funky. Tem uma coisa
funky. Eu acho incrível terem acabado com quatro lugares de estacionamento para carro. Para carro. Acabaram com quatro lugares de estacionamento para automóvel.
Não é Garrett Street?
É Garrett Street. Então,
nem sequer devia haver automóveis. Ou nem sequer devia haver automóveis.
Agora há uma proposta de acabar com os automóveis.
Claro,
todos,
é óbvio.
E vai acabar.
É óbvio, não é?
O que acontece é que dizem assim, ok, então agora temos aqui uma zona para motas, mas só estacionam Uber scooters.
Não, mas o que vai ser?
E depois tens tuk-tuks.
Sim.
E tu chegas ali de
motas. Mas aquilo é reservado para aquelas motas? Não.
Mas tuk-tuks, Uber Eats são motas.
Mas não é reservado para ali, não é reservado para essa empresa.
Para estacionar motas. E andam já.
Não é reservado para essa empresa.
Não há, cada vez é mais difícil estacionar uma moto. E até porque há
uma moto grande, não é?
Não, mesmo pequena, porque há muitas motas em Lisboa neste momento.
Pois.
E não há estacionamento para motas. Lugares.
Andar nos parques, eu se for de carro também tenho que pôr no parque, não é?
Mas é isto. Andaram em cima.
Deixa-me dizer o seguinte.
E não param.
Tu não andas de moto.
Vai dizer qualquer coisa. Dizer
tu não andas
coisa.
De moto para estacionar num parque. Tu andas de moto exatamente para não estacionar num parque.
Pois, isso é verdade.
Tu vezes, não vês uma moto num parque.
Isso é verdade.
Não, isto é, bem, nos parques dos centros comerciais, isso não é só vês como não pagas. Que quero aqui dizer.
Não pagas, isso.
Controlas a.
Não, tem uma entrada mesmo larga para não pagar.
Claro. Não,
só quando vais ao rodízio.
Nem reparo.
Só quando vais ao
rodízio. Ou, Zé, o centro comercial.
Isto agora.
Que não fecha.
Essencial ao ser humano.
Essencial. Quando estiveram fechados, foi muito triste.
Foi
muito triste.
A pessoa vai fazer um pouco de video shopping na vida de uma pessoa.
Retomando a minha irritação inicial.
Eu acho funky isto.
Eu não acho.
Eu acho mal.
Eu espero que.
Eu acho que
os Hells Angels façam alguma coisa por isso.
Eu acho heavy metal.
Não, heavy metal não. Acho que os Hells Angels. O que deviam ver, não veem.
Olha, eles fazem os Hells Angels.
Claro. Pina, fala.
Isto é um bocado. Tem um bocadinho a ver com a coisa. Pode ser Pepsi, eu estou a tomar uma Coca-Cola. Porque. Está lá um carro!
Está
o quê? Está ali um carro! Para mim, está ali um carro!
Sim. Certo.
É que se ao longo da rua puserem um ali, outro ali, ai, retirados os carros da baixa. Mas estão lá que representações de carros. Estão lá, a baixa está cheia de carros.
Estão
lá
um
boneco de um carro.
Parece um sítio para pôr a trela do cão enquanto estão.
E aqui é de um tamanho de um carro. É à escala, portanto, é estúpido porque se houver 3, 4 ou 5 naquela rua por ali, estão lá carros. Acabam de estar lá carros.
O carro ao qual roubaram as rodas, não é?
E tudo, e a sim. Carcaça
não.
E tudo.
Não, estão lá as rodas. As
motor, roubaram
um motor, roubaram tudo. Porque um cidadão quer passar por ali, está o carro, tu
eu
não,
gosto,
tu, não passas
funky.
Por ali.
O cidadão não pode ir à rua da rede.
Ou seja, está ali um obstáculo, acaba por estar ali um obstáculo do tamanho de um carro, ainda por cima, tem a forma de um carro. Tudo. Não é?
Feio.
Mas, lá está o René Magritte, aquilo não é um carro.
Não pagas, não é?
Pronto.
Não se paga para pôr a bicicleta ali.
Nem para pôr a moto.
Bom, Luís Pedro, tinhas outra irritação. Tinhas outra irritação.
Bom, eu já aqui disse, já aqui falei sobre a minha irritação do OK Boomer, que eu acho que não é... Enfim, os jovens e os velhos hão de ter sempre problemas comunicacionais e existenciais, faz parte, quando os jovens são jovens... têm conflitos com os velhos e quando depois ficam velhos têm conflitos com os jovens que aí vêm, não é?
Se deixa-me notar,
isso antigamente ou muitas vezes revela-se nas ações, mas também na linguagem. A questão do OK Boomer tem um problema porque não é propriamente uma questão conflitual, é uma questão de cortar uma conversa. Uhum. Ok, não se inicia um conflito, mas recusa-se o conflito por destituir o outro da possibilidade de conversar.
Ele está bem abelha, não é? Está bem abelha. Assim.
Não, ok, Boomer. Mas coloca-se no outro a responsabilidade do Estado, do planeta, do mundo, de tudo. Tu és o culpado de porcaria. Sim. Que está a acontecer. Portanto, eu contigo nem falo.
Certo.
Ok, Boomer. Sim. E depois viras as costas. Portanto, neste Generation Gap não há conflito em si, há apenas um deixar o outro com a responsabilidade e dizer assim, és tão culpado desta merda toda que nem sequer falo contigo. Uhum. Portanto, isso, enfim, quando alguém me diz ok, boomer, eu pudesse-me ir lá e pregar-lhe daquilo, sim, já me disseram. Deixei-lhe as gengivas todas à amostra. Bom, que, sim, mas enfim, não vamos.
Não, a dar,
não, vamos, não, não vamos.
Foi
imolido,
foi
imolido. Não, vamos, não, vamos, não, vamos aqui, não vamos aqui. Mas isto leva-me a outras expressões, leva-me a outras expressões que derivam deste estado do ok, boomer. Que me deixam francamente indisposto. Uma delas é a utilização do termo inglês cringe. Uhum. E esse é um dos que me deixa mais em nervos. Cringe. Isso é tão cringe. É normalmente utilizado para pessoas também mais velhas e que podia ser utilizado com esta expressão vergonha alheia. Enfim, vergonha alheia é este certo. Mas o cringe... cringe. Depois utiliza-se cringe para tudo e mais alguma coisa. Eu já vi pessoas velhas a adotar, velhas, a adotar o cringe, velhas. Usurpar o termo cringe. É uma expressão muito de Twitter. Twitter utiliza muito cringe. E eu
não sei.
Acho que é imbecil utilizar cringe. Cringe é um subproduto do ok boomer e sou contra. Sim. Depois, sim. Outra que me deixa perfeitamente revoltado é a utilização do termo noção.
Ah, sim.
Noção é utilizado com falta de. As pessoas têm falta de
noção. Certo.
Portanto, isto parte do moralismo de jovem, que são moralistas, no fundo são mais velhos que os boomers, porque eles são puros na sua essência, e os boomers é que estragaram isto, e eles estão aqui à frente, e acham que os velhos têm falta de...
Noção. Mas às vezes também há alguns novos, não é?
Sim, mas de toda maneira é porque...
Mas eles não
porque acham. Porque eles têm muita...
Noção?
Sim, porque os outros têm falta de...
Noção.
E as que têm falta de noção são...
Cringe.
Mas depois há os outros, são os pares, sim. Escrevem coisas extraordinárias, escrevem textos extraordinários e eles retweetam, republicam e escrevem duas palavras ou três palavras que dão àquilo uma dimensão mística, aquele texto. Exemplo, vou dizer o quê?
Sim.
Tão isso.
Tão isso.
Ou... Há uma maneira mais elevada, sim, de colocar isso. Que é? É tão isso.
Isso já vi. É tão isso.
É pior
isso.
Do que.
Não, sim, não, não. É tão, isso, tão isso é. É assim. É o Rei Leão. Mas. É tão isso?
Sim. Não, já é Deus.
Então
Deus.
Isso é. É aquela elevação assim, um raio de luz. Assim.
Olha, mas com acentos ou sem? No hashtag? Eu acho que é sem, é que é um problema. Não, é que é um problema depois, os hashtags sem acentos a mim irritam.
Alguém poderia dizer, o Luís Pedro Nunes no Irritações falou do cringe, ele tem razão. E alguém retweeta e diz, é tão isso.
Ou então falta de... falta de...
noção, sim.
E agora vamos dizer assim, Luís Pedro Nunes é cringe. Tem, é tão falta de... noção.
Tão isso.
E depois alguém diz assim, é tão isso.
Retweet
assim,
com
agora assim, boomer. É boomer.
Luís Pedro Nunes, o sim, nosso...
Tudo bem.
Luís Pedro Nunes, como sabemos, o nosso enviado especial à internet.
Certo.
Mas também o nosso enviado especial às praias deste país.
Desculpe-me, eu também sou enviado especial à realidade. Eu...
E alguém que agita as massas. Recebemos aqui na SIC hoje... da leitaria da Quinta do Passo, da Cristina Gouveia, a quem enviamos um beijinho. Eu pedi ao Faquito que nos viesse trazer bolas de Berlim!
O Faquito!
E aqui é o Faquito. Faquito, Rita.
Estás muito bem, Faquito. Olá,
Rita.
Obrigada.
Bolas de Berlim. Acho que são bolas de Berlim. Não ouvi. Vai lá, Luís Pedro.
Bolas de Berlim, com creme ou sem creme?
Não, portanto, estão aqui a dizer que estas são as bolas de Berlim. Pina.
Pois
que bolas de brinco. Com chantilly!
Epa. Com chantilly! Ei, pá! Que creme!
Não, esta tem chocolate. Bem. Esta tem chocolate.
Chocolate? Isso é sem creme, não há?
Não sei. Não sei, vê lá.
Epa, olha essas coisas. Essas coisas.
Essa é com chantilly.
Não, acho que não tem. Tem um bocadinho. Não sei, tem um bocadinho. Mas e as comidas agora?
Não, como no final, quando tiver o genérico final. Genérico final, quando rolar os créditos, como? Agora não.
Uau!
E a toda a equipa, toda a maravilhosa equipa. Não podemos comer todas, que o Faquito também quer uma. Faquito também quer uma. Comerei no fim com todo o prazer.
Faquito, queres uma? A Rita quer uma. A Rita também quer uma.
No final, comerei uma com todo o prazer.
Maravilha.
Agradecemos
Obrigada.
Muito à leitaria da Quinta do Passo.
Fantástico.
Que deve criar imensos problemas aqui à Cristina, porque o mail dela é marketing@leitariadaquintadopasso. Portanto, tens que. São muitas letras, não é?
Sim.
Pina, concordas?
Não, é fácil. É fácil.
Achas fixar. Fácil?
Acho.
Eu não acho.
É fácil, é?
Sim.
Tem de saber o nome da loja.
Bom.
Muito bem.
Carla,
certo, olha, vamos falar de bolos também, não é? Falar em bolos. Estes bolos são perfeitos.
Eu fico a...
Ficas com a fome?
Fico com fome, estou com fome.
É melhor tapar. Agora, já vamos na sobremesa.
Já vamos na sobremesa. Isto
são
tu és sem creme, não é?
Pai, eu sou
sem creme. É só bem para comer uma?
Só, então não tenho problemas desses.
Não?
Tem problemas desses. É Pepsi. Olha o que é com creme.
Vai ser ótimo.
Carla, tu vai ser ótimo.
Está a saber uma bola?
Não, então não, claro. Também,
com creme, então. Isto é uma bola sem creme.
Claro. Claro.
Uma bola e um eclair?
Talvez. Por que não?
Ok, vamos a isso.
É provável.
Sim. Muito provável.
Muito provável.
Sim.
Por falar em bolos, tive uma irritação esta semana.
Sim, vou pôr aqui, sim. Diz.
Certo, já lá vamos. No início da pandemia, irritei-me com as pessoas que faziam pão, não é? Faziam pão,
uhum.
Fotografavam o pão e punham no Instagram, etc. Pronto,
já
aquela coisa toda.
A primeira fase do confinamento.
O confinamento.
É, para pessoas
que
pessoas não gostam muito.
Tenho uma saudade. E as pessoas estavam espetáculos à varanda.
Na varanda.
Vocês têm mesmo saudades disso?
Agora
ou
não
conversa?
Podem cantar muito. Já se percebeu que cantar espalha o vírus.
É?
Cuidado.
É para sabermos, não é de uma varanda
é
para a outra. Mas,
enfim, não, mas nunca se sabe.
Tem que pensar de nos 14 líricos e na ópera. Como é que vai voltar a ver?
Ah, exatamente, sim. Com muito distanciamento.
Você está a falar a sério?
Com muito distanciamento, sim, é verdade.
Não falha por um.
Não,
cantar.
É um issue, é um tema.
Não, sim, descobriram que as cutículas.
A projeção da voz.
Gritar é melhor não, portanto, falar baixinho. Devagar
então,
cantar.
Então, e namoricos e essas coisas?
Sabes que difícil. Só
mais se... difícil que a ópera?
Muito difícil. Portanto, e em Inglaterra é toda uma questão.
Espera, se eu for um cantor de ópera em busca de uma namorada ou de um namorado.
Namorado ou namorado está fora de questão.
E cantar ópera também.
E também.
Pronto, continua assim.
Pronto. Bolos, é que não, pelos vistos, anda muita gente agora a fazer bolos. E vi uma reportagem no New York Times, podemos ver, sobre bolos imperfeitos, que me irritou. Os bolos têm graça, podemos ver mais um bocadinho, podemos ver algumas fotografias.
São bolos fixos ou imperfeitos?
Uma série de pessoas que fizeram estes bolos, que são bolos imperfeitos, são bolos feitos com coisas, com contas.
O que é que é um bolo perfeito? Desculpa.
Não é daqueles bolos perfeitíssimos, não é? Olha para isto, isto é uma coisa assim que não tem...
Ah, ok, mal amanhada.
Mal amanhada, assim, meio coisa... A intenção disto, isto é uma intenção, isso é que me irrita, que há intenções por trás das coisas que me parecem a mim serem completamente engraçadas e que não precisam de muita explicação, mas que pelos vistos têm uma explicação. Parece que durante a pandemia houve uma fase em que não só fizemos pão, como as mulheres voltaram à década de 50... e desataram a fazer bolos perfeitos. E então há toda aquela estética da década de 50, dos bolos perfeitos.
O tempo da minha avó.
E, portanto, aquela coisa toda muito perfeita, não sei o quê. E agora veio esta vaga de bolos. Ah, isto agora é tudo às três pancadas. E há uma reação.
Faz bolos?
Não.
Acho que não faz um bolo.
Nunca na vida.
Nunca fizeste um bolo na vida?
Não.
Estás a falar
disparate,
assim?
Claro.
Mas porquê disparate? Até eu já fiz um bolo.
Não.
Pina, já fizeste um bolo?
Então agora foi. Aí com os bolos da leitaria não, do não Passo.
Fiz, não fiz.
Mas... Com os bolos da leitaria do Passo, para quê?
Já bom. Fizeste bolos, Luís Pedro, alguma vez?
Não.
Não fizeste um único bolo? Vocês são estranhos, eu já fiz, claro.
Então, olha, podes fotografar.
Talvez,
e
não, infância com a minha mãe, alguma coisa assim.
Ah, talvez sim, aquela, quando era criança.
Sim, fazer um bolo de bolacha.
O clássico, rapar com a colher.
Fazer com um bolo de bolacha com a minha mãe, lembro-me vagamente, para aí, com 6 ou 7 anos.
Acaba não, pelo visto acaba não.
Não, sim, sim, esse tipo de coisa, sim.
Nunca te queimaste o forno?
Não.
Está bem, ok, vai continuar.
Sabes o que é um forno, não é?
Sei, mas pronto, não utilizo muito. E toda esta questão de fazer coisas com em que tem de haver uma mensagem, tem de haver uma mensagem política, uhum. Depois se é artístico, tem de haver uma mensagem política também para a arte.
É política.
E é muito cansativo, é muito cansativo, sim. Porque estes bolos, até estas fotografias têm piada, eu comecei a ver e achei engraçado e depois comecei a ler o artigo e comecei-me a irritar, porque isto é tudo, tem tudo de ter um significado e mas... tem tudo de ter um significado pesado e acho que não é preciso.
Não é que eu tenha pensado no assunto, mas isto não se deve ao facto das pessoas publicarem isto no Instagram.
Sim.
E depois o New York Times juntar tudo tentar dar um significado ao assunto.
Ou tentam dar um significado ao assunto, mas depois também com declarações das pessoas que têm as contas de Instagram que dizem este tipo de coisas.
E deixa-me dizer uma coisa, esta coisa dos bolos imperfeitos não terá a ver também com o Máximo Bottura que fez aquelas sobremesas.
Também tem partidas que ver e não sei quê, com questões artísticas e tudo
que deu
isso.
Que deu uma sobremesa, uma ligação à arte.
Mas não é assim também.
Tem a ver com a arte abstrata,
Não, mas o Máximo Bottura...
Não, agora vamos por aí. Se querem ir por aí, vamos.
Não, queremos ir por aí.
Não, não é só isso. Ou seja, tudo isto tem de ter.
Tu vês o New York Times, é só isso que.
Às vezes.
E vês a CNN? E vês a CNN?
Não, não vejo a CNN.
Mas à secção de bolos.
Não vejo muito, é mais para o Luís Pedro. Mas leio algumas coisas. Algumas coisas.
Bem, o New York Times
é New York Times, vejo. E é um muito bom jornal, portanto...
É?
Acho. Sim, ok. Acho.
Tenho que ler. Diz-me, mais irritações.
Mais irritações. Tenho uma irritação que... É uma irritação fugaz? Desde há muito tempo. Não, é nada fugaz.
É perene?
Não é nada perene. Já está enraizada e tem imensos anos. Sim. Porque há 15 anos que isto se passa, ou mais, quase 20 anos.
Uma irritação é uma doença.
E já não há pachorra. E não há paciência. Então, este casal, Jennifer Aniston e Brad Pitt...
Não são um casal.
Casal, é um casal para a imprensa, repara, é isso que me irrita. É para a imprensa, e toda a imprensa, séria, não séria, cor-de-rosa, não cor-de-rosa, acha que estas duas pessoas, que se divorciaram há 15 anos, cada uma já, o Brad Pitt já casou, adotou, teve filhos, já é um rebentado, alcoólico, etc, etc.
Achas que é?
Claro.
O Brad Pitt?
Sim, completamente.
Queria ter 56 anos.
Pronto.
Achas que é um fulano atraente?
Sem dúvida.
Pronto.
Então não é? É lindíssimo.
Pronto, ok.
É lindíssimo. E ela é muito gira.
É um grande ator.
Sim.
É bom ator.
E é um ótimo ator.
É.
Pronto, já separaram-se há 15 anos.
Já há 15 anos e continua a haver uma espécie de, eu não sei, a imprensa, é como se a imprensa toda, como se a imprensa mundial fosse Portugal. É uma coisa portuguesa, sabes? Em que parece que por duas pessoas, uma vez na vida, terem casado e terem estado algum tempo juntos, durante o resto da vida daquelas duas pessoas, hão de ser sempre
o Elder e a Edith,
aquele casal. E isso aconteceu outra vez, agora, porque houve uma leitura de um guião.
Sim.
E parece que reuniram uma série de pessoas.
Parece um daqueles casting. Que o Luís Pedro viu em Melides, aquele Brad Pitt.
Ah, sim, isto é completamente.
Está com um ar de Melides, ao Luís Pedro.
Completamente Melides. Melides com porta, etc.
E aquilo é Madeixas californianas, na Jenny?
Não. Madeixas californianas são só no.
Mais ténue.
Não, é só nesta parte do cabelo.
Mais
em baixo.
Então aquilo é o quê? Nuances? Aquilo é nuances? É nuances?
É sim, Madeixas normais.
Não californianas?
Não. Californianas são só desta parte.
Bem. E o Brad Pitt, pareceu-te com um bom aspecto?
Pareceu-me, mas é o rebentado do costume.
Não tem um único cabelo branco?
É o rebentado do costume, que é muito engraçado. Rebentado? É um rebentado.
Não sei bem o que é que essa expressão quer dizer. O que é que essa expressão quer dizer?
Tipo, lá, é um
o Bukowski, o bêbado, a cheirar a cavalo.
É um comentado muito engraçado e muito bom ator.
Não estou a dizer que o Brad Pitt é isso, estou a dizer e que o Jorge Bukowski é
rebentado.
Não, o Brad Pitt não ele... é isso.
Ah, estás a dizer que ele está todo rebentado?
Sim, está, mas não é Bukowski style. É um estilo mais sofisticado, é um bom ator, ótimo ator e muito giro. Portanto, não é o Bukowski.
Portanto, pode.
Exatamente.
É o Nirvana deste tipo de homens, dos homens rebentados, não é?
Pode.
Se nós fossemos.
As mulheres continuam a gostar.
Se eu e o Luís Pedro fossem tão atraentes como o Brad Pitt e eu,
sim,
vocês poderiam ter acalado assim gasto.
Sim, claro. Sim, um ar gasto.
Mas o que irrita, mas o que irrita é isto, é esta coisa de... A imprensa enlouqueceu com esta reunião.
Mas tu própria não sentes
dois,
uma...
não sei o quê. Não!
Eu sinto um bocadinho, eu não ligo muito a estas coisas, mas eu sinto... Ah, pera, que giro eles juntarem-se.
Ai... Mas porquê? Porquê que as pessoas...
era giro.
Não era giro. O que é giro é que estas duas pessoas...
Eu sei que a Angelina Jolie
sabes o que é... Está bem, pois, tudo bem.
É estragou tudo.
Essa malvada dessa mulher, essa víbora.
Essa megera,
muito
mais interessante e bonita e atraente a Jennifer Aniston do que a Angelina Jolie.
Bom, pronto. Opiniões. Opiniões.
Muito melhor pessoa, suponho eu.
Não sei.
É melhor pessoa? Não sei. Sim.
O que eu acho engraçado é que ninguém concebe.
Pedro está
incrível. Ninguém concebe que as pessoas sejam felizes para sempre. Felizes para sempre. Cada um na sua casa e cada um na sua vida.
Sabes que amor só há um? Só há um amor.
É só agora.
Achas que há vários?
Não, há vários, claro que há vários.
Tipo, sete?
Não sei. Depende das pessoas, mas claro que há vários amores. Achas? E a prova é o Brad Pitt teve já alguns, não é? E há de ter mais, mas e ela também,
Mas se calhar ele mergulhou, enfim, nos braços de outras mulheres para esquecer da Jennifer Aniston. Já te ocorreu isso?
Tu és assim um romântico...
Já te ocorreu.
Um romântico português. Dá cá uma bola de Berlim, mas é...
Pina, não concordas com isso.
Veja lá uma coisa, pronto, é a minha estreia no Passadeira Vermelha, não é?
Vá lá, diz lá.
Eu não tenho grande... Não acho...
Mas porquê esta coisa de quererem ver as duas pessoas juntas?
Eu estou um bocado com o Pedro. Claro. É uma curiosidade, aquilo foi tão impactante.
Ficavas tão bem juntos.
Eles próprios alimentaram aquilo no início. E eu estive a ver o início daquilo. Eles próprios, o próprio Bad, alimentou aquilo.
São que amigos. Já te estás a sujar de açúcar.
Comer em televisão
Luís Pedro não resistiu.
Exatamente. Muito boas, bem.
Mas não estás na praia, não é?
Passa
não
para
não
cá. Passa para cá a bola. Esses bolos são perfeitos. Esses bolos são perfeitos.
Comer em televisão é um risco, não é?
É arriscadíssimo, olha.
Sabes que eu sou... Que é a vida sem riscos.
Exatamente.
Bom... Um momento insólito, não é?
Um momento insólito.
Pós-copina também vai comer
uma bola de Berlim.
Para a semana a mais.